Adan no setor ambiental. O projeto inscrito foi a produção dos fertilizantes organominerais, do resíduo à produtividade Fertimais e a redefinição da fertilização sustentável no sistema cooperativo. Ao escrever o projeto, a Fecoagro justificou que está adotando uma solução sustentável de fertilização capaz de responder aos principais desafios da agricultura intensiva, especialmente a degradação química e biológica do solo, a baixa eficiência no aproveitamento de nutrientes e a destinação inadequada de resíduos agroindustriais. A iniciativa tem como objetivo reduzir a dependência de fertilizantes minerais convencionais, aumentando a eficiência nutricional das lavouras por meio de tecnologias que promovam melhor aproveitamento dos insumos aplicados. Busca promover a regeneração do solo por meio da incorporação de matéria orgânica e do estímulo à atividade microbiológica, contribuindo para a melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Outro direcionador central do projeto transforma passivos ambientais em insumos produtivos, estruturando um modelo de economia circular na agricultura. A proposta promove o reaproveitamento de resíduos orgânicos, reintegrando-os ao sistema produtivo de forma eficiente e ambientalmente adequadas. Com resultados esperados, a iniciativa busca melhorar a qualidade do solo de forma contínua, aumentar a produtividade agrícola com sustentabilidade, reduzir impactos ambientais associados ao uso de fertilizantes convencionais e ainda fortalecer a resiliência dos sistemas produtivos frente às variações climáticas. A validação em campo evidenciou ganhos consistentes em produtividade e eficiência no uso de nutrientes, confirmando a viabilidade técnica e agronômica do Fertimais em diferentes contextos de manejo. A cultura da soja, principal referência produtiva, foi observado aumento médio de 4 sacas do grão por hectare, equivalente a aproximadamente 7% de ganho produtivo em relação ao sistema convencional, indicando maior eficiência na conversão dos insumos aplicados em produtividade. Esses resultados são corroborados por avaliações conduzidas em condições reais de produção, com acompanhamento técnico pelo CDEP, entidade civil que faz acompanhamento de safras visando medir produtividade no campo, nas quais o sistema de fertilização organo-mineral apresentou produtividade de 99,2 sacas por hectare, frente a 93,7 sacas por hectare no manejo convencional, representando assim um incremento de 5,5 sacas por hectare, ou seja, 5,9% a mais. O prêmio da ADVB é uma das mais importantes iniciativas de reconhecimento às práticas de responsabilidade socioeconômica do Estado. Os jurados que escolhem os premiados somente são divulgados no dia da entrega do prêmio. Geralmente, são professores universitários, executivos de mercado, especialistas de cada categoria e a diretoria da ADVB. A cerimônia de premiação será no próximo dia 10 de junho, às 19 horas, no Clube CRC, em Chapecó, onde estarão reunidas lideranças empresariais, representantes de entidades e convidados. Diretor da Fecoagro será homenageado no encontro da imprensa catarinense. Com uma trajetória marcada pela dedicação ao cooperativismo, agronegócio e às causas de interesse coletivo, o comunicador Ivan Ramos será um dos homenageados durante o 17º encontro da imprensa catarinense, que ocorrerá no dia 1º de agosto deste ano em Chapecó. A iniciativa é da Associação Catarinense de Imprensa ACI, Casa do Jornalista, em parceria com a agência MB Comunicação. O evento será realizado na Casa do Chefe Eventos, na sede social da CDL Chapecó. A expectativa é de reunir cerca de 550 profissionais de diferentes áreas de comunicação, entre jornalistas, radialistas, publicitários, relações públicas, influenciadores digitais, docentes, empresários e representantes de veículos de mídia de todo o estado. De acordo com a presidente da ACI, Débora Almada, e do coordenador do evento, Marcos Bedin, a edição deste ano prestará homenagem a profissionais que completaram mais de 50 anos de atuação na área da comunicação e em atividades correlatas. Entre os homenageados confirmados, além de Ivan Ramos, estão nomes de destaque que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da comunicação e de setores estratégicos em Santa Catarina. O encontro da imprensa catarinense conta com o apoio das principais entidades representativas da comunicação no estado, entre elas a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERTE, Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, a DIJORE, Associação de Diários do Interior ADI, Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas, Sindijor, Sindicato das Agências de Propaganda, Sinapro, Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, SJSC, Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina, ASESC, e Associação dos Portais de Notícias e Jornais Digitais de Santa Catarina, APJ. cooperativismo catarinense segue demonstrando sua pujança econômica e capacidade de expansão. Dados recentes do sistema OSESC apontam que o faturamento do setor alcançou 105,7 bilhões de reais em 2025, consolidando uma trajetória consistente de crescimento nos últimos anos. Santa Catarina tem no cooperativismo um motor econômico real. Faturamento alcançado em 2025 é reflexo de um cooperativismo cada vez mais competitivo, mais organizado e mais presente na vida das pessoas, com capacidade de investir, gerar empregos e sustentar desenvolvimento nas regiões onde atuam, destacou o presidente do sistema OSESC, Vanir Zanata. A série histórica mostra avanço contínuo nos últimos anos. Em 2022, faturamento das cooperativas de Santa Catarina foi de 80,82 bilhões de reais. Em 2023, subiu para 84,65 bilhões de reais. E em 2024 avançou para 91,26 bilhões de reais. O salto mais expressivo ocorreu em 2025, com um crescimento de 15,8% em relação ao ano anterior. A análise da evolução do faturamento mostra um movimento contínuo de expansão. Após o crescimento expressivo, 63,3% em 2022, impulsionado pelo cenário de recuperação pós-pandemia, o setor manteve um ritmo estável nos anos seguintes, com altas de 4,7 em 2023, 7,8 em 2024, até alcançar o avanço mais robusto em 2025. As perspectivas para os próximos anos projetam que o cooperativismo catarinense deverá manter a curva de crescimento. As projeções apontam que o faturamento pode chegar a 115,2 bilhões de reais em 2026, avançar para 125,9 bilhões em 2027 e alcançar 137,6 bilhões de reais em 2028. Essas projeções apontam para um setor com escala, governança e capacidade de continuar avançando. O cooperativismo catarinense cresce porque combina operação eficiente com presença territorial e visão de longo prazo, concluiu o presidente do sistema OSESC, Vanir Zanata. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senar. Aguardem.
No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha Nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fertimais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooperene Mais e Cooperene Biomais Organo-Mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros.
Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
O presidente do sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, participou do segundo Planalto Norte em Movimento, Leite e Negócios, realizado no Centro de Eventos Ivo Moreira, no município de Monte Castelo, oeste de Santa Catarina. O encontro foi promovido pela Laticínios Castelense e pela Prefeitura de Monte Castelo, reunindo produtores rurais, lideranças do agro, autoridades, técnicos e representantes de entidades ligadas à cadeia leiteira. Durante sua participação, o presidente Zezo Pedroso destacou o atual cenário da atividade leiteira e abordou os desafios enfrentados pelos produtores, especialmente relacionados à instabilidade do mercado, aos custos de produção e à necessidade de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor. Também enfatizou o potencial do agronegócio catarinense e a importância da inovação da assistência técnica e gerencial ATEG para uma gestão eficiente, competitiva e sustentável às propriedades rurais. Zezo Pedroso frisou ainda que o sistema FAESC Senar e os sindicatos rurais, por meio da ATEG, vem transformando propriedades rurais em todo o estado de Santa Catarina há uma década, com assistência técnica, gestão e desenvolvimento sustentável no campo. Ao comentar o tema central do evento, decifrando a instabilidade do mercado de leite, o que especialistas dizem sobre ela, suas expectativas, projeções, apoios e soluções em 2026, Zezo Pedroso manifestou profunda preocupação com o atual cenário. Ele frisou que o setor é marcado pela volatilidade dos preços, aumento dos custos de produção, insegurança de mercado e constantes desafios à sustentabilidade da atividade. Zezo Pedroso também destacou que a cadeia produtiva do leite possui relevância importância estratégica para a economia regional e estadual, na geração de empregos, na movimentação econômica dos municípios e na permanência das famílias do campo. O dirigente do sistema Faesc Senar ressaltou ainda que o momento exige atenção contínua, diálogo e ações concretas por parte das instituições, entidades representativas e lideranças públicas, com foco na construção de políticas e medidas que assegurem maior estabilidade, competitividade e segurança aos produtores rurais. Segundo Zezo Pedroso, é fundamental buscar soluções que fortaleçam toda a cadeia produtiva para que os produtores continuem investindo, produzindo e contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio catarinense. Durante o evento, o presidente do sistema Faesc Senar, José Zeferino Pedroso, recebeu homenagem da Prefeitura Municipal de Monte Castelo em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município, à liderança exercida em defesa do meio rural e à sólida parceria mantida com o setor produtivo local. A honraria destacou especialmente as ações e programas desenvolvidos pelo sistema Faesc Senar, que tem proporcionado mais conhecimento, oportunidades e qualidade de vida aos produtores rurais. E atenção, o último dia para se inscrever nos cursos técnicos gratuitos do Sistema Faesc Senar. O Sistema Faesc Senar está com inscrições abertas para 5 turmas de cursos técnicos gratuitos da Rede ETEC. As formações com início previsto para o segundo semestre de 2026 são ofertadas nas modalidades presencial e à distância. Interessados podem se inscrever até esta terça-feira, dia 26 de maio, pelo site do Senar, senar.org.br/processo-seletivo. Entre as opções disponíveis nos polos catarinenses estão técnico em agropecuária e técnico em florestas em Santa Cecília, técnico em zootecnia em Lages e Rio do Sul e técnico em fruticultura em São Joaquim. Conforme o edital, as vagas são destinadas prioritariamente a produtores rurais, seus familiares e colaboradores, reforçando o foco na qualificação profissional do campo. A lista dos candidatos classificados vai ser divulgada no dia 10 de junho e as aulas terão início em 21 de julho. Mais informações, entre em contato com o polo da sua região. Polo de Santa Cecília, código de área 49-3244-2153. Polo de Lages, 49-99-8834-0046. Polo de Rio do Sul, código de área 47-3525-1003. Polo de São Joaquim, código de área 49-3233-0260.
Agora, direto de Brasília, as informações do agro e do cooperativismo, com Catherine Heitz.
Olá, agroamigo ouvinte, eu sou a Catherine Heitz e trago uma análise da política de Brasília que influencia no agronegócio de Santa Catarina. Olha, a semana foi de vitória no agro, na Câmara dos Deputados, mas também de espera no Senado. Com esforço concentrado e muita articulação da Frente Parlamentar da Agropecuária, a Câmara avançou em 8 pautas consideradas muito importantes para o setor produtivo. O movimento mostrou que quando o agro se organiza politicamente, consegue transformar pressão em resultado. Entre os temas que avançaram, um dos mais importantes, principalmente para Santa Catarina, foi o projeto que endurece as regras para importação de leite e leite em pó, além de queijo mussarela e derivados. A proposta busca proteger a produção e enfrentar uma suspeita antiga do setor, que é justamente uma triangulação comercial dentro do Mercosul, ou seja, quando produtos de fora do bloco podem entrar no Brasil com benefício tarifário, como se fossem de países membros. Para o produtor catarinense, isso não é uma discussão distante. O leite está na base econômica de muitas famílias, especialmente no oeste do estado. E o setor, claro, vem enfrentando aí uma combinação pesada de custo alto, importação, instabilidade internacional, câmbio e preço pressionado. Também avançou na Câmara o projeto que impede embargos ambientais automáticos baseados exclusivamente em imagens de satélites. A defesa do setor é justamente de que a fiscalização ambiental precisa existir, mas com direito de defesa, análise técnica e contraditório antes da punição. Para quem produz uma propriedade embargada sem análise adequada, pode significar crédito bloqueado, insegurança jurídica e muito prejuízo. Outra frente importante foi o debate dos impactos do fim da escala 6x1 no agro. A Comissão de Agricultura aprovou um requerimento para a realização de audiência pública sobre o tema. A preocupação é simples, o campo tem atividades contínuas, depende de ciclos naturais, lida com animais, lavouras, clima e colheita. Agora, mudar essa regra trabalhista sem considerar a realidade pode aumentar muito os custos e afetar principalmente pequenos e médios produtores. Ou seja, a semana na Câmara teve um recado bem importante. O agro está disputando não só produção, mas principalmente condições para continuar produzindo. Crédito, fiscalização, importação, trabalho, cooperativismo e segurança jurídica entraram no centro da pauta. Mas enquanto a Câmara entregou avanços, acelerou muito, no Senado a gente teve um pé no freio bem forte, que acabou deixando aí para a próxima semana a votação das renegociações de dívidas rurais. E esse é o ponto de mais ansiedade do agronegócio. Também avançou a ideia de criar um fundo garantidor para o agro, com a participação da União, bancos e produtores. Mesmo assim, a votação ficou para depois. E cada adiamento a gente sabe que pesa, porque o produtor endividado precisa produzir e o tempo urge. A gente segue acompanhando por aqui. De Brasília para o Sistema Fecoagro, Ketrin Heitz.
E a seguir, logo depois da nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana com Ivan Ramos. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
Fato em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
Falar da importância da União no meio cooperativista é quase redundância. Afinal, cooperar por si só significa união de interesses e objetivos. O difícil, muitas vezes, é conscientizar as pessoas, empresas e entidades de que juntos ficamos mais fortes e vamos mais longe. No meio rural, observa-se que já existe maior compreensão sobre a importância da união. No cooperativismo, isso se torna ainda mais presente, principalmente entre os pequenos produtores. O pequeno agricultor dificilmente progrediria, para não dizer sobreviveria, se não existisse uma cooperativa para unir o grupo em busca de resultados por escala, seja na compra de insumos, na venda da produção, passando pela assistência técnica, armazenagem e agroindustrialização dos produtos cultivados ou criados no campo. A união é a base de tudo para quem é pequeno. Quem não é o maior precisa procurar ser o melhor e para isso necessita se unir. Os agricultores nas cooperativas, estas em suas centrais e federações e assim sucessivamente nas mais diversas atividades. Além disso, quando não se tem volume ou recursos suficientes para investimentos próprios, as parcerias estratégicas tornam-se instrumentos importantes para ampliar os resultados da União. Em Santa Catarina, temos diversos bons exemplos do resultado do cooperativismo unido, tornando grandes os seus membros, mesmo sendo pequenos proprietários. O exemplo da Aurora Coop é um dos mais expressivos, mas também podemos citar as cooperativas integrantes do Grupo Fecoagro, do Sicoob, da Fecoeruski e outros sistemas de crédito no estado. A Fecoagro tem sido o instrumento adotado pelas cooperativas agropecuárias para ampliar negócios em escala por meio da central de compras, alternativa importante para a redução de custos e benefícios aos agricultores associados. Na área de fertilizantes, a federação está consolidada com a indústria própria, que tem contribuído não apenas para a regulagem dos preços, mas também para inovações tecnológicas em diversos produtos, inclusive na sustentabilidade através dos fertilizantes organominerais, que trazem grandes vantagens para os que o utilizam. Agora, uma nova iniciativa das cooperativas do Grupo Fecoagro está em tratativas em outras atividades até então não exploradas pelas cooperativas da Fecoagro: a produção de defensivos agrícolas. Na última reunião dos conselhos da Fecoagro, integrados pelos presidentes e dirigentes das cooperativas associadas, foi autorizada a entrada da federação nesse segmento. A iniciativa já é resultado do roteiro realizado no Paraguai, onde foi constatado a importância de reduzir a intermediação e a monopolização da comercialização de defensivos agrícolas nas cooperativas. Formatação da parceria com a empresa Tecnomil do Paraguai poderá possibilitar a criação de uma marca própria de herbicidas, inseticidas e fungicidas, permitindo a participação em um mercado atualmente dominado pelas multinacionais. É o início da regulação de preços também nessa área. É o resultado da união em outro nível: agricultor, cooperativa, federação e parceiros. Com certeza, poderá se tornar mais uma atividade de sucesso na busca pela redução dos custos de produção aos agricultores cooperados. Mas há necessidade de conscientização dos agricultores e das cooperativas participando do processo, evitando o individualismo e o egoísmo, fortalecendo a união para o bem de todos. Pense nisso.
Você acompanhou o programa informativo agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.
Seis e 26.
O setor de comunicação da cooperativa A1 apresenta agora Informativo A1. Notícias e orientações aos associados. Um informativo preciso e atuante que visa esclarecer o associado da cooperativa A1. Informativo A1, agora no ar por esta emissora.
Bom dia para você, cooperado, que nos ouve nesta manhã de sábado. Hoje é dia 23 de maio de 2026. Estamos na fase de lua crescente. Este é o Informativo A1. O programa é transmitido por 17 emissoras de rádio de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A edição do programa é do setor de comunicação e marketing Coopera 1. A apresentação é por Carlos Gadowski.
Notícias da semana A1.
No programa de hoje, novas turmas do programa Casais A1 relembram o companheirismo. Benefícios das boas práticas do solo. Recolha de embalagens de agrotóxicos no Rio Grande do Sul. Mulheres cooperativistas realizam o módulo oratória. Palestra técnica e tarde de campo com foco no gado de corte. E na entrevista da semana, gerente de lojas agropecuárias, Cassiano Furlan.
Faz parte da gente.
Neste ano, três turmas estão sendo agraciadas com a edição do programa Casais A1. Erval Seco e Vista Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e Tunápolis, em Santa Catarina. O curso dura em torno de 5 meses, trazendo diferentes objetivos para o casal: tornar-se ainda mais próximo, refletindo em uma comunidade unida e assim resultando em uma cooperativa forte. Os primeiros encontros iniciaram em abril, com 20 casais em cada turma. Ao longo do curso, os temas abordam desafios porteira dentro, onde profissionais acompanham os cooperados em cada encontro, com a finalização no mês de agosto, encerrada com o tradicional luau.
Faz parte da gente.
Em palestra realizada aos cooperados, o engenheiro agrônomo da Epagri, Zolmar Friso, trouxe explicações acerca dos benefícios das boas práticas do solo. Confira no seu depoimento.
Então, se a gente vai resgatar os conceitos de uma agricultura conservacionista, de longa data se fala que precisa se implementar uma série de um conjunto de práticas, né, para que os agricultores façam essa conservação de solo. E nós temos observado que nos últimos anos alguns detalhes ainda precisam ser aprimorados, né? Então, nós tivemos aí um bom incentivo na década de 80 e 90. 90, a construção de terraços, enfim, alguma modalidade, mas em função de uma agricultura, principalmente com a advinda de todos os insumos e a biotecnologia, os transgênicos, a gente meio que abandonou um pouco o uso de terraço em função do tamanho de máquinas que as propriedades com dimensionamento maior, mas nós observamos aí, com anos com muita precipitação, nós temos sérios problemas de erosão em função das características do relevo da nossa região. Então, o que nós temos recomendado é que os agricultores retomam algumas técnicas que sempre foram defendidas pela ciência, né? Que é principalmente, né? A rotação de culturas, nós precisamos fazer uma rotação de culturas um pouquinho aprimorada do ponto de vista, né? De novas culturas, enfim, fazer uma diversidade. Um segundo ponto também importante é que nós precisamos, assim, aumentar a matéria orgânica e também as plantas de cobertura, porque em função das condições climáticas aí nós tivemos sérios longos períodos aí de estiagem, nós vamos ter esse ano, promete muita chuva, então nós precisamos, assim, ó, botar um bom cobertor de palhada no solo, e isso se a gente faz é com palha, né, com plantas de cobertura e com raízes no solo. Então, e que também eu destaquei hoje também, é que os agricultores façam e copiam do seu vizinho os bons exemplos, né, que nós temos vários agricultores fazendo interessantes experiências, e essas experiências precisam ser difundidas para que a gente consiga evoluir, né? Quando a nossa condição de relevo é um pouco mais acidentada, os nossos cuidados eles têm que ser maiores, né? Redobrados. Então, nós temos que redobrar as nossas atenções, principalmente, nós vamos ter agora um período, a meteorologia está indicando que nós vamos ter um El Niño com bastante chuva nos meses mais final de ano, então o que que nós precisamos? E dá tempo ainda de fazer, né? Então, nós precisamos botar esse cobertor, botar palha, botar cobertura logo no solo, para nós que nós conseguimos fazer um bom plantio direto com uma boa camada de palha para garantir.
Faz parte da gente.
Nesse primeiro semestre de 2026, as unidades do Rio Grande do Sul estão realizando o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Essa ação tem como objetivo incentivar a destinação ambientalmente correta das embalagens utilizadas nas propriedades rurais. No início do mês de maio, a unidade de Frederico Westphalen realizou as recolhas, obtendo um volume superior a 14 mil embalagens. Demais unidades já têm datas programadas. Planalto será nos dias 20 e 21 de maio. Demais unidades também já têm datas programadas. Confira na sua unidade com o técnico que lhe dá assistência.
Faz parte da gente.
Na última semana, os grupos do programa Mulheres Cooperativistas realizaram um módulo da oratória, ao qual trabalha os aspectos de postura, fala em público, dicção e demais assuntos.
Bom dia a todos. Sim, isso está sendo muito importante porque isso contribui muito para a nossa prosperidade na propriedade. Para a gente se posicionar, para a gente tomar decisões, contribuir. Então é muito gratificante fazer esse curso.
Bom dia a todos os radiovintes. E com certeza, Carlinhos, isso vem ao nosso encontro das mulheres aí para incentivar, para mostrar aquilo que nós mesmo realmente precisamos, né? Eu digo assim, dar um empurrão em todas nós para abrir esse caminho, né? Com novas alternativas para as mulheres da cooperativa.
Tá valendo muito a pena crescer também como mulher, né? Mais ao falar, ao dialogar corretamente, né? E eu acho que isso faz uma grande diferença hoje para a mulher, né? Para ela poder crescer cada vez mais e mais e mais.
Faz parte da gente.
A partir das 9 horas do dia 10 de junho ocorre na Associação dos Funcionários de Palmitos a palestra Como Tornar o Sistema de Cria Mais Produtivo, com Vitor Batistella, produtor rural e médico veterinário da Multirural, e Danimar Ross, médico veterinário da Cooperaú. À tarde, ocorrem orientações técnicas no sistema de cria na propriedade de Agostinho Bertolini, linha Progresso em Palmitos. Deslocamento até a propriedade é por conta de cada produtor.
Informativo A1, entrevista.
Na entrevista da semana, vamos ouvir o gerente de lojas agropecuárias da Cooperaú, Cassiano Furlan.
Bom dia, Carlinhos, bom dia, associados e clientes da Cooperativa 1.
Bom, fala um pouquinho, Furlan, você como responsável pelo setor de agropecuária da Coopera 1, a importância desse setor de máquinas agrícolas, agora setor de peças específico aí, que é uma nova loja aí que está saindo aqui para beneficiar os nossos associados.
Bom, Carlinhos, o setor de máquinas e implementos agrícolas, assim como outros setores, tem uma importância bastante grande para a atividade de lojas agropecuárias. Falando especificamente desse setor, devido à baixa disponibilidade de mão de obra, então os clientes associados da Cooperativa 1 têm buscado intensificar as oportunidades de implementação de novas tecnologias. Então, dentro desse setor, a gente tem uma equipe bem estruturada, com as melhores marcas do mercado, para atender essa demanda pela busca, né, que o produtor está tendo de implementação de tecnologias e de aumento de produtividade através das tecnologias implementadas nas propriedades. Então, hoje a gente conta com toda a equipe técnica profissionalizada para atender as necessidades dos produtores e também nesse setor a gente tem uma equipe específica de vendedores e de mecânicos para dar essa assistência necessária para os produtores que adquirem produtos da Cooperativa 1.
Vamos abrir um pouquinho aí essa nova tecnologia aí, o que que se refere? GPS, nesse sentido aí, eu estou entendendo isso?
É, Carlinhos, além dessa parte tecnológica de GPS, essa parte mais de inteligência, nós temos também a parte de produtividade com as máquinas que antigamente essas máquinas tinham uma capacidade produtiva menor. E hoje, com a implementação de tecnologias que vem para agregar nessas máquinas, agregam uma produtividade maior para o produtor e também traz o que tem de melhor no mercado para melhorar a produtividade através da implementação dessas tecnologias.
Muito bem. Então agora está aí a nova loja, né? Fica na esquina, aqui na matriz. Fale um pouquinho dessa loja aí, que realmente ficou muito bonita a aparência. Então, já está com tudo isso que você acabou de falar aí, né, Furlan?
Isso, Carlinhos. Essa loja aqui em Palmitos, então, é a nova loja de peças e a linha automotiva e também a linha da Husqvarna, nós temos dentro dela, né? Então, uma loja em anexo à unidade de Palmitos, um local histórico, porque é nesse ambiente, em 1933, né, nessas proximidades que foi fundada a Cooperativa 1, então tem uma memória afetiva ao local, né? Então foi totalmente remodelado, uma loja bem ampla para atender as necessidades dos nossos associados e clientes. Essa loja, a parte de peças dessa loja, ela estava próximo à fábrica de rações da Cooperativa 1, um ambiente onde tem hoje o estoque de máquinas agrícolas. Então, com a implantação dessa nova loja, esse setor de peças veio para mais para o centro, para ficar uma loja mais bem localizada e num ambiente bem estratégico para que o produtor consiga ter acesso a essa seção de peças com mais próximo. Nós, na verdade, o momento estratégico que a cooperativa tem a partir dessa loja é o momento de se aproximar da unidade de Palmitas e ter um fluxo maior de clientes acessando esses produtos.
Além de peças, também tem pneus, né? Toda a linha, automotivos e agrícolas, é isso?
Com certeza, Carlinhos, essa é uma linha que talvez dentro da Cooperativa 1 e dentro da atividade de loja agropecuária é uma das linhas que mais vem crescendo, principalmente em função da linha de importados nacionais também que a gente tem. Então, isso a gente conseguiu expandir essa área de a linha automotiva com uma diversidade maior de pneus, baterias, também a linha da Husqvarna, né, que hoje tem motosserras, motocultivadores, toda essa linha de sopradores. Então é uma linha que também vem crescendo bastante dentro da Cooperativa 1.
Também agora abriu um espaço maior na loja agropecuária, vai ser utilizado o que? Em material de construção, o que que tu tá planejando aí como...
É, assim, Carlinhos.
Os pneus estavam ali, por isso que eu digo que abriu um espaço maior, né?
Isso, aqui em Palmitos, então, com a saída dessa parte da Husqvarna e dos pneus de dentro da loja para ir para essa loja nova, abrir um espaço bem amplo, amplo aí, que aí a gente vai expandindo outros departamentos para tomar esse espaço aí. E também a gente sabe que espaço é uma coisa que de fato pode trazer mais oportunidades a partir desse momento, né?
Bem, para o futuro aí está pensando em expansão mais no setor de peças, máquinas e tal, ou na agropecuária aí também, material de construção?
Assim,
eu sei que você domina todo, está gerenciando todos esses setores, né?
Isso, todos os setores, como eu falei no início da conversa, todos os setores são importantes para a cooperativa 1. Então, em especial, hoje nós estamos falando do setor de máquinas, todos eles a gente pensa em expansão. Tem planejamento estratégico aí de expansão. Então, esse setor de máquinas, ele já vem crescendo bastante, mas é um setor que vai ser bastante acessado pelos nossos produtores rurais, muito em função de que é um setor que também a indústria ela vem crescendo bastante e buscando alternativas para melhorar essa questão da mão de obra e aumento da produtividade. Então, a gente está acompanhando uma crescente demanda dos produtores e também uma oferta dos nossos fornecedores na questão de máquinas.
Também é importante a gente ressaltar hoje, né, a importância de questão de preços, né? Porque concorrência está aí. Como é que tu está vendo aí, botando essa nova loja aí de peças, de autopeças? Preços são competitivos?
Assim, Carlinhos, hoje a gente conta com 27 lojas agropecuárias, 27 pontos de venda. Então, como a gente trabalha com 27 lojas, a gente tem um poder de compra bem significativo em questão de volume. Então, a gente consegue comprar direto das indústrias. Isso nos dá força de negócio. Força de negócio, força de acesso a essas empresas, porque a gente não compra de atravessadores. Então a gente compra direto das indústrias, isso nos fortalece e nos dá uma competitividade maior. E além de tudo, né, Carlinhos, além de ter preços diferenciados e um atendimento personalizado, a gente consegue ter um pós-venda muito bem feito. Então isso que nos dá também uma credibilidade junto aos nossos associados. Aqui a gente fala dessa loja de palmitos, mas hoje a gente tem em alguns locais estratégicos essa loja de peças, que seria Frederico Westphalen, e tem também em Descanso, que já opera há mais tempo. Então isso é algo que a gente está trazendo para Palmitos e para a região de Palmitos, para as proximidades, algo que em Descanso e Frederico Westphalen já tem implementado há mais tempo, né?
E nas demais, aos poucos também vamos...
Isso, e também essas lojas estratégicas com mais mix de produtos, elas vão ter nessas localidades. Mas a gente sempre tem peças, pneus, isso também nas demais unidades também.
Muito bem. Mais alguma informação, Furlan?
Carlinhos, eu acho que é importante frisar aqui para o nosso associado, nosso cliente que está nos ouvindo, que hoje a nossa equipe, nós temos uma equipe exclusiva para esse setor de máquinas dentro da cooperativa, e nós trabalhamos também com a ferramenta CRM. CRM é uma ferramenta de comunicação e de contato com o nosso associado. Então, toda máquina agrícola que a cooperativa comercializa, ela tem um histórico com o cliente. Então, a gente, dentro do período de garantia dessa máquina, nós temos a nossa equipe que entra em contato com o cliente para ver se o cliente está fazendo pós-venda, né? Para ver se o cliente está gostando da máquina, se teve algum problema. Então, antes de terminar a garantia da máquina, se tem alguma dificuldade ou alguma questão para ser resolvida, a gente resolve ainda dentro da garantia. Então, isso nos dá bastante assertividade. Por quê? Porque o cliente tem a ciência de que a cooperativa vendeu, e durante o período de garantia a gente vai dar a assistência necessária.
Isso é importante, né? Porque esse é o momento de cuidar da máquina, do equipamento, fazendo as revisões corretamente, porque vai dar uma longevidade maior, vai dar uma vida às máquinas bem maior, né?
Exatamente. E, inclusive, assim, Carlinhos, o pós-venda a gente está estruturando, tá? Para nós ter mecânicos terceirizados também. Hoje a gente faz por indicação dos mecânicos terceirizados no pós-garantia. Até que está na garantia a equipe nossa que dá assistência, e o pós-garantia a gente está buscando dentro dos municípios parcerias com oficinas terceirizadas para fazer esse pós-garantia aí, e também, como você falou, parte de assistência, de manutenção e principalmente a parte de de apoio ao cliente pós encerramento do período da garantia da máquina adquirida pela cooperativa, na cooperativa 1.
Valeu, Furlan. Muito obrigado aí pela participação.
Obrigado, Carlinhos. Obrigado pelo espaço e até a próxima oportunidade.
Faz parte da gente.
E esse foi mais um Informativo A1. Acesse nosso site cooperaum.com.br e confira essa e outras informações. Um ótimo final de semana a todos e até sábado que vem.
Acabamos de apresentar Informativo A1. Elaborado pelo setor de comunicação da Cooperativa A1. Até o próximo programa.
Seis e 45.
Minuto de Santa Catarina, um espaço para acompanhar os acontecimentos do estado.
Olá, sou Carol Denardi da Rede de Notícias Acaerte. No Minuto de Santa Catarina de hoje, o destaque é a proposta de reforma do Supremo Tribunal Federal, elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil no estado. Entre as motivações do estudo técnico, a crise de credibilidade da corte. O presidente da OAB estadual, Juliano Mandelli, afirma que o diagnóstico atual não pode ser ignorado.
Há hoje uma evidente crise de credibilidade no Supremo Tribunal Federal e essa crise não se limita à Corte Suprema. Ela tende a irradiar ou já começa a irradiar por todo o Poder Judiciário, comprometendo a confiança da sociedade nas instituições. Diante desse cenário, a OAB em Santa Catarina assume a sua responsabilidade institucional. Nossa postura é crítica, eu particularmente sou um crítico sim, mas essencialmente contributiva. Não se trata de fragilizar o Supremo, muito pelo contrário. Nós queremos enfrentar com seriedade os problemas para fortalecê-lo e preservar o seu papel central na democracia brasileira.
O parecer da OAB catarinense propõe medidas estruturantes. Como explica Mandelli?
Esse parecer, elaborado aqui em Santa Catarina pela Comissão de Direito Constitucional, apresenta propostas objetivas. Entre elas, eu destaco aqui a instituição de mandato fixo para os ministros, para evitar a concentração prolongada de poder, a democratização do processo de escolha, o aumento do quórum de aprovação no Senado e a limitação das decisões monocráticas, com resgate da colegialidade como regra. É um órgão com 11 ministros e muitas vezes a gente vê apenas um ministro decidindo questões importantes e muitas vezes também o futuro do nosso país. Também estamos propondo nesse documento o fortalecimento de questões éticas, né? Padrões éticos mais rigorosos, maior transparência nas relações institucionais e a adoção de diretrizes de governança digital, como posicionamentos em redes sociais, entrevistas, que são compatíveis com o nível que se espera de responsabilidade da corte. A OAB aqui em Santa Catarina cumpre mais uma vez o seu papel, não de espectadora, mas de protagonista na defesa da Constituição e na construção de soluções para o aperfeiçoamento da democracia brasileira.
O relatório catarinense será levado à OAB Nacional para subsidiar os debates da reforma do judiciário em Brasília. Você ouviu o presidente da OAB de Santa Catarina, Juliano Mandelli. Gratidão pela sua audiência. Um abraço e até a próxima semana no Minuto de Santa Catarina.
Seis e 48.
Mas arreponte, velho, é com alegria que peço licença para adentrar neste rancho de gaúcho. Todo rancho de gaúcho.
Feito com amor. a nossa casa tem. Peço licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é essa nossa grande fortaleza, é que sustenta a nossa casa de pé. Num canto coloquei Virgem Maria, no outro canto está firme São José, lá no outro a Senhora Aparecida, no outro canto Bom Jesus de Nazaré. Peço licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é essa nossa grande fortaleza, é que sustenta nossa casa de pé. Num canto coloquei Virgem Maria, no outro canto está firme São José, lá no outro a Senhora Aparecida, no outro canto Bom Jesus de Nazaré.
Gente,
o melhor da música de todos os estilos pra você curtir uma manhã descontraída e animada. Apresentação Juvenil Popular Gaúcho. Aumenta o volume aí e vem junto com a gente. O programa Nossa Terra e Nossa Gente já está no ar.
Bom dia, meu povo. Estamos chegando com mais um programa Nossa Terra e Nossa Gente. É uma satisfação imensa saber que vocês estão em nossa companhia nesta manhã de sábado maravilhoso e abençoado por Deus. Espero encontrar vocês com muita saúde, na paz, e assim podemos ficar juntinhos nesta manhã. Vamos até às 11 horas fazendo a sua companhia.
Sonhei com liberdade.
E o programa chega num oferecimento do restaurante Posto do Hermes, Sorveteria Queiroz, Farmácia São Rafael, Paulo Botega, Sapataria do Edo e Casa do Gaúcho, Suelo Gás e Águas, Atalanta Móveis, Mecânica Balmer, Auto Posto ZP, Agrofértil Agropecuária, Aboc Materiais de Construção, Mercado e Fruteira Central do Lucas, Top Gel Topografia e Geodensia Limitada, Restaurante Tempero de Casa e Klein Jardinagem do Diego e do Nestor. A todos os nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado de coração. Obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que estão já juntinho com a gente. Vós convido a participar também, participar, interagir, pedir a tua música, oferecer para quem você ama ou somente para curtir. O telefone está liberado. Fone ATS é o 49-3648-0233. Mande o teu recado. Nós vamos ter muito prazer em te atender. Lembrando que temos sorteio. Vamos ter sorteio hoje, mas às 10:30 em ponto será feito o sorteio, certo? Hoje o programa vai terminar uns minutinhos antes, tenho compromisso. Então, 10:30 vamos estar fazendo o sorteio. O que é o prêmio? O prêmio que vem lá do Mercado e Fruteira Central do Lucas. Olha, é um Chester assadinho para você retirar hoje, hein? Retirar no dia. Não tem como retirar outro dia. Se não for hoje, perde o prêmio. Tem que ir retirar hoje. Vai estar tendo frango assado. E este Chester assadinho, bonitinho, gostosinho, é para você. É, tem sorte hoje. Então tente ela. Vamos ver. Telefone 3648-0233.
Este meu caminho.
É isso aí, gente amiga. Então, dado o recado, você pode participar, ficar aí só de boa, na apresentação. Aqui tá o Gaúcho Juvenil. Nos trabalhos técnicos, o rapaz namorador lá da Vila Lajô Mondai, o Guilherme de Souza, o Guri Pachola.